Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
Para começar o programa, você confere a informação do William Sopa. A notícia é aguardada há mais de 50 anos. Paraná suspende vacinação de bovinos e búfalos contra a febre aftosa.
O Paraná deixará de vacinar os rebanhos de bovinos e búfalos contra a febre aftosa a partir de 31 de outubro. A suspensão da vacinação foi autorizada por instituição normativa assinada nesta terça-feira pela ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. A medida, que proíbe o uso e a comercialização da vacina no Paraná a partir do final deste mês, atende o compromisso do Estado de conquistar o status de área livre da aftosa. O fim da vacinação dará início à campanha de cadastramento obrigatório de um rebanho de 9 milhões e 200 mil cabeças, com vigilância sanitária redobrada. Segundo Ratinho Júnior, este é um momento histórico do Estado.
A partir de hoje, a pecuária paranaense passa a ter um novo patamar. Nós vamos resgatar a produção de bezerro, nós vamos melhorar a genética animal da nossa pecuária, nós vamos ampliar o número de granjas. Então, o Paraná, que já é o maior produtor de alimentos por metro quadrado do mundo, passa hoje a ter um selo sanitário muito forte para o mundo.
O governador ressaltou que o agronegócio é a vocação paranaense e que a conquista deste novo status é resultado de um trabalho integrado e de mudança cultural com os produtores. Ele também destacou que o Paraná já tem um agronegócio sustentável e um modelo cooperativista pujante, e que o fim da vacinação vai ajudar a aumentar esse protagonismo da produção estadual nos cenários nacional e internacional. Para a ministra Tereza Cristina, o Paraná inaugura uma nova era sanitária no país.
É um ótimo começo para quem não estava no primeiro bloco. O Paraná hoje, além de estar no primeiro bloco, é o primeiro a fazer a retirada da vacina.
A assinatura da instrução normativa representa mais uma etapa do processo que visa a obtenção do reconhecimento de área livre de febre aftosa sem vacinação pelo Ministério da Agricultura, em setembro do ano que vem, e pela OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, em maio de 2021. Segundo Norberto Ortigara, secretário de Agricultura e Abastecimento, o Paraná se preparou para esse momento com georreferenciamento de todas as propriedades rurais, constituição de um fundo para eventual sacrifício sanitário e melhoria da vigilância. Ortigara lembrou que há 50 anos o Paraná se esforça para superar essa enfermidade.
É uma doença econômica e afeta a imagem comercial no mundo. Nós chegamos a ter no Paraná mais de 10 mil focos ativos nos anos de 70, 80. E por uma estratégia técnica, né, de vigilância permanente, nós reduzimos a enfermidade a pó, a zero. Não temos tido nenhum caso clínico, subclínico, não temos tido evidência da circulação viral dos três vírus dessa enfermidade.
A decisão de suspender a vacinação se deve à qualidade do serviço de sanidade do Estado, atestada por meio de duas auditorias do Ministério da Agricultura no ano passado. O novo status sanitário permitirá ao Paraná dobrar as exportações de carne suína das atuais 107 mil toneladas para 200 mil toneladas por ano, caso o Estado conquiste 2% do mercado potencial. A campanha de vacinação contra a febre aftosa será substituída pela campanha de atualização do rebanho. A medida acontecerá duas vezes por ano, nos meses de maio e novembro, e ficará a cargo da ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Outros detalhes sobre a suspensão da vacina contra a febre aftosa no estado podem ser conferidos no site www.aen.pr.gov.br.
Nova ferramenta vai otimizar a execução de obras públicas no Paraná. A informação é de Amanda Lanes.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou nesta terça-feira o decreto que institui a metodologia BIM, modelagem da informação da construção para a gestão das obras públicas no Paraná. Aliando diferentes ferramentas e tecnologias, a metodologia permite fazer o acompanhamento detalhado dos empreendimentos, desde o estudo de viabilidade até a execução e fiscalização dos canteiros de obras. A assinatura aconteceu durante a reunião do secretariado no Palácio Iguaçu. Com a metodologia BIM, o modelo de cada obra ou edificação é construído virtualmente, seguindo fielmente o que será aplicado no empreendimento real. As antigas plantas e planilhas dão lugar a um sistema que inclui informações em tempo real, como o planejamento da obra, detalhamento dos materiais, custos quantificados e documentação, o que torna o processo mais transparente e facilita a fiscalização. A inovação já está sendo aplicada em alguns projetos que têm a participação do Estado, como nas obras de duplicação da PR-323 e na modernização do aeroporto de Ponta Grossa. A ideia é que, a partir desse decreto, empreendimentos executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem, o Paraná Edificações, Paraná Cidade e pela Companhia de Habitação do Paraná adotem a metodologia, que também poderá ser usada em projetos dos municípios.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
O Gustavo Vaz traz o balanço da Polícia Rodoviária sobre o feriado da Padroeira. As rodovias estaduais tiveram redução de 21% nos acidentes.
Durante o feriado da Padroeira, o Batalhão de Polícia Rodoviária registrou uma queda de 21% nos acidentes nas rodovias estaduais em comparação com o mesmo feriado no ano passado. Neste ano, a operação teve um dia a menos que em 2018. O trabalho de fiscalização começou às 2 horas da tarde da última sexta-feira e terminou à meia-noite de domingo para segunda, reforçando o policiamento nas rodovias estaduais que cortam o Paraná. Mesmo com um grave acidente que aconteceu na tarde de domingo, na PR-092, em Cerro Azul, na região metropolitana de Curitiba, com 6 mortes, houve queda no número de acidentes em comparação com o mesmo feriado do ano anterior, de 70 para 55. Neste feriado, também foram registradas 9 mortes nas rodovias estaduais, contra 11 no mesmo período do ano passado, uma redução de 18%. Já os feridos aumentaram de 64 para 67. Segundo o subcomandante da Polícia Rodoviária, Major Márcio Antônio Machado Pereira, a imprudência ainda é o maior causador de acidentes.
A questão do condutor do veículo não se atentar à legislação de trânsito pertinente. É um excesso de velocidade, é uma ultrapassagem em local proibido, embriaguez. Então, vários fatores levam à questão do índice de acidentes.
O policiamento foi focado em pontos estratégicos e onde há mais incidência de acidentes e de infrações por excesso de velocidade, embriaguez ao volante, entre outros delitos de trânsito. Durante o feriado da Padroeira, deste ano, foram feitas 1.364 imagens de radar.
Para encerrar o programa, a Priscila Paganotto conta que o Paraná agora tem o maior terminal para containers do Brasil. Fica no porto de Paranaguá.
O Paraná passou a ter o maior terminal portuário em movimentação de contêineres do país. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior inaugurou as obras de ampliação do TCP, o Terminal de Contêineres de Paranaguá, o que aumenta o potencial de operação em 66%, passando das atuais 1 milhão e 500 mil TEUs ao ano para 2 milhões e 500 mil TEUs, que é a medida padrão usada para calcular o volume de um contêiner. O investimento de 500 milhões de reais feito pelo TCP é o maior do Brasil no setor portuário dos últimos 5 anos e garante a capacidade para atender a demanda do mercado brasileiro pelos próximos 30 anos. O contrato prevê outros 548 milhões de reais em melhorias até 2048. O governador destacou que os investimentos fortalecem a indústria paranaense.
Ele amplia muito a capacidade, ele aumenta em 60% a capacidade de movimentação de contêineres atualmente, né? Fortalece muito a indústria do Paraná e, obviamente, do Brasil, que vão ter a oportunidade de exportar ainda mais pelo Porto de Paranaguá. É uma conquista muito importante para o nosso estado, esse investimento. Isso alavanca o Porto de Paranaguá e consolida como um dos melhores portos da América do Sul, que consegue competir com os melhores portos do mundo.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, AEN.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.